Você que trouxe sua Bíblia, abra ela em Gênesis, capítulo 1. Versículo 1. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Aleluia.
Curve sua cabeça, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus que estes irmãos vão ouvir esta palavra e vão receber e serão abençoados, ó Senhor, pela tua semente santa que o Senhor está plantando nesta noite.
Glória a Jesus.
Eu declaro que aqui há sol fértil, que aqui há terra boa, Senhor, para que essa semente possa germinar e gerar 100 por 1. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu costumo todo ano ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. E aí, vocês podem reparar que as palavras que eu vou trazendo aqui, não só aqui, nos outros lugares que eu passo, elas obedecem uma sequência. Mas às vezes o Espírito Santo leva a quebrar a sequência. E aí ou avançar um pouquinho ou voltar um pouquinho. E essa palavra ela nasceu do coração de Deus tem mais ou menos uns 20 dias. Quando o Senhor me levou de volta até o livro de Gênesis. E eu fiquei ali uma semana seguida, preso só nesses dois versículos. O Espírito Santo falava, a revelação está aí. Eu falava, como o Senhor pode estar aqui? Porque são tão poucas informações. Aqui a terra nem existia, não existia o ser humano, não existia nada, né? Como pode haver algo de Deus aqui nesses dois versículos? E aí eu fiquei meditando, fiquei orando, buscando, orando em cima dessa palavra. Ela não saía do meu coração, irmãos. Eu ia trabalhar, eu ia com essa palavra na minha mente.
Glória a Deus.
Ia, chegava em casa, essa palavra na minha mente. Tudo que eu ia fazer parecia, sabe o pisca-pisca do Natal? Que fica piscando, ficava assim, a palavra na minha mente. Até ela amadurecer como uma semente. Né? Porque o Senhor compara a palavra como a semente, né? E a semente ela leva um tempo para amadurecer, que não necessariamente é o nosso tempo. Às vezes tem palavras, né, os pastores aqui são testemunha, tem palavra que já vem pronta. Você abre a Bíblia, glória a Deus, já está aqui a mensagem, já tem um esboço, você nem precisa anotar. Né, tem versículos que se auto-explicam. Né, a gente está fazendo esse mês a leitura do Evangelho de João, aqui orientado pelo nosso presidente. E eu até postei lá no Face um trecho lá de João, se eu não me engano acho que é o capítulo 3, está, né? No capítulo 3 o trecho que fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu falei, pronto, dispensa explicação, você nem tem o que explicar, né? Então tem palavras que já vem pronta, agora tem palavras que vão amadurecendo, como é o caso dessa palavra. E eu fui entender essa palavra lendo algumas coisas do meu dia a dia, né, do meu trabalho, da minha profissão. E é interessante como quando o Senhor ele quer agir, parece que tudo aquilo que a gente vai fazer colabora para nos levar na direção que o Senhor quer mostrar. E aqui essa palavra a gente pode ser, ela pode ser dividida em duas partes, para você ver como é tremenda essa revelação. A primeira parte está no começo do versículo 2, que diz assim, a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Esse texto aqui se refere antes da criação, quando a palavra diz que a terra, ela não tinha forma, ela não tinha as coisas que nós vemos hoje, não tinha harmonia, não tinha beleza, não tinha natureza, não tinha animais, não tinha ser humano, não tinha nada. Era uma coisa sem forma e vazia. Você consegue imaginar na sua cabeça alguma coisa que é sem forma e vazia? Alguns filósofos, e aí é onde entra a parte do meu trabalho. Eu fui lendo algumas coisas que é do meu estudo do dia a dia, e eu comecei a perceber que alguns filósofos na Grécia Antiga, antes de Sócrates, né, que foi o pai de todos os filósofos, começaram a debater sobre esta situação, né? A terra estar sem forma e vazia. E esses filósofos chamaram esta situação de caos. Muitos pensadores, até teólogos, passaram a vida inteira tentando entender sobre o caos. O que, que é o caos? Né? O caos é quando não há ordem. Então, alguns teólogos definiram isso. Né? O caos não é, é uma situação que não há ordem. No século XIX, eu li lá que tinha um filósofo que chamava Nietzsche. E ele criou uma teoria que chama niilismo. É uma coisa absurda. Essa teoria diz que a vida não tem sentido. Que o mundo, a vida é um grande abismo, que nada tem sentido. Que ninguém vai chegar a lugar nenhum. Olha que coisa mais absurda que aquele homem falava. E aí eu comecei a entender que antes do Senhor criar a terra, né, e as coisas que hoje existem, não havia ordem, havia caos. Era tudo sem forma, tudo vazio, né? Não tinha nem beleza, não tinha harmonia, não tinha nada. Era o caos. E ao mesmo tempo, nós podemos observar que antes da criação, estava acontecendo na palavra de Deus uma outra situação. Qual é essa outra situação? O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E ali é onde ficou a grande interrogação que estava me prendendo todos esses dias que eu estou meditando nesta palavra. E o que, que é o que estava me prendendo? Por que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas? E aí a resposta vem no versículo 1. Olha que coisa interessante. Ela vai de trás para frente, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Por que, que o Espírito do Senhor se fazia presente em meio ao caos? Por que, que o Espírito do Senhor se movia em meio ao caos? Porque o Senhor, ele tem como propósito trazer ordem às coisas que não têm ordem. Trazer ordem aonde existe o caos. Dar vida aonde não há vida.
Aleluia.
Então é assim que o Senhor começou a criação.
Glória a Deus. Glória a Deus.
E ali, se você ler toda a sequência, aí Deus vai começar a criar as coisas pela palavra. Qual foi a primeira coisa que Deus disse? Haja luz. Verbo imperativo. Né? O pastor Gerson entende melhor essa parte de gramática, né? Haja, Deus está dando uma ordem. Haja luz. E a palavra diz que houve luz. Então imagina um lugar aonde era sem forma, vazio, não tinha nada, só o Espírito se movendo, aí de repente, bluf, um clarão, a luz. Alguns cientistas chamam isso de Big Bang, que eles falam que foi uma explosão de uma molécula, e é ali onde as coisas começaram. Na verdade, os cientistas, eles usam ideias absurdas para tentar descobrir coisas que a palavra de Deus mostra com toda clareza. E a palavra diz que o Senhor viu que a luz era boa. Aí ele chamou a parte da luz de dia e a outra parte da luz de noite. Mas qual que foi o começo de tudo? O princípio dessa palavra? O Espírito do Senhor se movendo sobre a face das águas. Porque aonde o Espírito do Senhor se move, o caos se torna em ordem. As trevas se tornam luz. Aquilo que não existe, não tem forma, que está bagunçado, entra em ordem.
Aleluia.
É isso que o Senhor faz na nossa vida.
Aleluia.
Se nós observarmos o mundo hoje, parece que nós estamos vivendo um período de caos. Caos econômico, caos político. Esses dias eu compartilhava com o pastor uma foto que me mandaram pelo WhatsApp, né, de uma bomba explodindo lá em Brasília, no palácio. Aí aquele cogumelo de fogo, né, e o cara tirando sarro. Essa é a verdadeira reforma política. É assim que tem que fazer a reforma política. Explode tudo. Né? É impressionante, irmãos, como tem pessoas que torcem para o circo pegar fogo. Mas não percebe que se o circo pegar fogo, vai morrer queimado também. Porque nós todos moramos aqui. Eu me lembro de uma situação, um colégio particular, que eu trabalhei alguns anos atrás, estava passando por uma crise. E tinha pessoas recalcadas, que nem diz a garotada, né? Que estava torcendo para o negócio afundar de uma vez. E eu falava para a pessoa, mas filha, pensa bem, se a escola falir, se o negócio fechar, você vai trabalhar onde? Porque ela não tem marido, ela é mãe solteira, o marido abandonou quando a filha nasceu, né? Então ela tem uma filha, cuida da filha e da mãe doente, você vai trabalhar aonde? Ah, é, ficou me olhando com cara de facão. O mundo vive o caos. Né? Por isso que tudo que nós vemos aí fora, irmãos, né? Parece que as coisas estão tudo de perna para o ar, né? Até a natureza parece que está revoltada, né? Quem que ia ver tanta chuva assim, né? Em pleno inverno? Eu me lembro de ver essas destruições aí, né? Como o que tem acontecido aí em Jarinu. A gente sempre vê isso em janeiro, que é temporada de chuva, não em julho. Mas por que que acontece esse caos que a gente vê aí fora, irmãos? Porque a humanidade, ela tem se distanciado do Espírito de Deus. E aonde está o Espírito de Deus, não há caos, há ordem.
Aleluia.
Mas se a humanidade se distanciar do Espírito de Deus, volta ao estado de caos do jeito que era antes. A terra sem forma e vazia. Né? Sem forma por quê? Não tem um formato. Né? Não tem um molde. E Paulo nos ensina que nós temos que andar segundo um molde. Nós temos uma forma, né?
Aleluia.
É a forma de Cristo, o molde de Cristo.
Aleluia! Glória a Deus.
E quando nós vemos aqui que a terra era sem forma, é porque ela não tinha um molde, não tinha um padrão. Era uma bagunça, era o caos. E a humanidade tem se distanciado do Senhor, não é mesmo, irmãos? Basta a gente olhar o que a gente vê aí fora. As pessoas cometendo barbaridades. Né? Barbaridades. Eu estava lendo hoje uma matéria de um rapaz que confundiram ele com um homossexual. Ele foi assassinado a pauladas. A pauladas. Né? Tem um vídeo que caiu na internet também, que eu fiquei em choque quando eu vi, que foi um mendigo. Né, ele foi roubar água na garagem do rapaz. O rapaz assassinou ele, o vídeo mostra. Porque foi assim, o cara filmando, o vizinho filmando, e o cara assassinou ele a pontapé. É um vídeo aterrorizante, irmãos. Eu fiquei em estado de choque, porque tudo filmado assim. Há poucos dias a gente ligou a televisão, nós vimos lá a Ana Hickman, né, no hotel. Foi fazer um show, acho que em Minas Gerais, e ela no hotel, e o cara entrou armado no hotel para matá-la. Aí o cunhado tomou a arma, foi aquela troca de tiro, o bandido morreu. Nós temos visto coisas terríveis acontecer, porque a humanidade tem se distanciado, as pessoas têm se distanciado do Espírito do Senhor. E aonde o Espírito do Senhor não está, o caos está, a desordem está. Por isso, irmãos, que é importante nós, o mais rápido possível, clamarmos ao Senhor para que Jesus volte. Clamar, por isso que é importante nós assumirmos o nosso papel de evangelizar, de levar a palavra, de pregar, para que tudo isso se acabe o quanto antes. Porque as coisas, irmãos, estão ficando cada dia mais terríveis. Eu estava falando para a pastora que eu estava vendo uma reportagem na Venezuela, a população está passando fome. Um pacote de arroz chega a custar quase que um salário mínimo aqui no Brasil. Situação terrível. Aí você vai lá, você liga lá e você vê a França, uma enchente inundou, acabou com a França. Você olha Paris, aquela torre belíssima que eu sonho em um dia conhecer de perto, lá afundada pela enchente. É o caos, é a desordem. Eu me lembro que do dia 11 de setembro de 2001, o dia em que o Osama Bin Laden atacou o World Trade Center. Você se lembra daquele dia? Como foi triste aquele dia, né, irmãos? Eu me lembro que eu estava saindo da escola, estava numa lanchonete, e aí gordo faz o quê? Né? Só podia estar num lugar assim, né? Estava numa lanchonete e assistindo pela televisão e pensando que aquilo era um filme. De tão inacreditável que foi, irmãos. Aí quando eu cheguei em casa, a avó assistindo televisão, eu falei, o que você está assistindo, vó? Ela está assistindo esse filme idiota que está passando em tudo quanto é canal. Até cair a ficha que não era um filme, que aquilo realmente estava acontecendo. Aí todo mundo entrou em pânico, né? E agora, o que vai ser? Alguns profetas diziam que já era o primeiro sinal da volta de Jesus, né? Alguns teólogos, eu não sei qual é o raciocínio que eles usaram, que essa parte eu não manjo muito, mas a parte falando do Apocalipse, da Babilônia, a prostituta das nações, né? A Babilônia caiu, e alguns teólogos afirmavam que eram os Estados Unidos que se enquadravam nessa profecia da Babilônia. Né? Mas o fato é, irmãos, os sinais estão acontecendo. As coisas estão piorando e nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que cumprir o nosso chamado. Nós temos que ficar firmes, irmãos, e buscar cada dia mais estar perto do Espírito Santo.
Aleluia.
Porque aonde o Espírito Santo está, aquilo que é caos, aquilo que é desordem, se torna em ordem. Eu sempre aprendi isso aí com o pastor que me batizou. Ele falava, o nosso Deus é um Deus ordeiro. Deus não vai de bagunça, Deus vai de ordem, organização. E é isso que o Espírito faz, ele traz organização. Ali, aquela terra que era sem forma e vazia, né, que havia abismo, foi organizada. Agora a luz, a vegetação, há animais, há dia, há noite, há pessoas, né, há o ser humano, tudo com ordem, com organização. Mas para isso é necessário nós estarmos ali, ó, debaixo desta proteção do Espírito. O Espírito se movendo sobre a face das águas. Hoje nós não queremos que o Espírito se move, porque o Espírito está dentro de nós. A palavra diz isso. Ele está em nós. Então nós temos que buscar sempre alimentar, irmãos, essa chama do Espírito em nós. Porque enquanto nós tivermos essa chama brilhando dentro de nós, tudo aquilo que na nossa vida está em desordem vai ser gerado ordem, organização.
Glória a Deus, glória a
Esses últimos dias têm sido muito tumultuados. Né? Foi um monte de coisa acontecendo na minha família, a avó doente, né? Sobrecarregado de trabalho, daqui a pouco eu doente. Mas as coisas voltam ao lugar como eram para ser.
Amém.
A avó está se recuperando, quase curada, o trabalho está sendo colocado em dia, eu estou me recuperando. E por mais que as coisas se tornem difíceis, tudo volta ao lugar da forma como deve ser. Porque nós temos o Espírito em nós.
Glória a Deus, aleluia.
E nós temos que lutar, irmãos, dia a dia, para manter esse Espírito dentro de nós. Para que haja ordem em nossa vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós esta noite. Uma palavra bem simples, mas uma palavra poderosa. Levei um mês ali, remoendo, para entender o que o Senhor queria dizer. E, em resumo, o Senhor quis dizer isso: permaneça em mim, permaneça ligado no meu espírito, para que haja ordem na sua vida, para que as coisas caminhem da forma como deve ser, para que as coisas prosperem da forma como devem ser. Amém? Isso em todas as áreas da nossa vida, irmãos, né? Todas as áreas. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no meu discipulado. E todas as áreas da nossa vida tem que andar alinhada com a vontade do Senhor. Não é verdade? Porque não adianta nada a gente alinhar algumas áreas e outras eu fazer do meu jeito. Não, tem que ser todas. Então que nós possamos nos avaliar, avaliar o nosso coração, amém? E ver aquilo que está precisando ser alinhado com a vontade de Deus.
Aleluia, glória.
E já fazer isso o mais depressa possível.
Amém.
Para que haja ordem e para que essa presença soberana do Espírito esteja sempre na nossa vida. O Senhor quer ver você, meu amado, abençoado em todas as áreas.
Aleluia.
Na área financeira, na área espiritual, na área familiar, na saúde, no trabalho, na vizinhança, em todas as áreas. Amém? Então que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor.